Saudações, Cybertronianos. Eu sou o Teletron 1 e você está acessando a base de registros de Alpha Trial. Prime, historiador e estudioso Cybertroniano. O que deseja acessar hoje? Concedido.
Saudações, Cybertronianas. Bem-vindos a mais um episódio do Teletroncast. Hoje é um episódio especial. E para me acompanhar nesta aventura romântica, eu tenho aqui comigo meu grande amigo Diogo Guimarães.
Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. É um prazer estar aqui com todos vocês.
É isso aí, hein, Diogo? E eu também estou com a presença do ilustre, o magnífico Ian Mello, também colaborador. Vamos, Ian, dê um oi.
Boa noite, rapaziada. Tudo bem?
Ai, que galanteador. O episódio de hoje, vamos tratar de um assunto, às vezes, mas sempre de aquecer o coração. Algo conhecido como Conjux Endura. Ou o que também pode ser interpretado como amor entre os Cybertronianos.
Vamos lá. O nosso especial atrasado de Dia dos Namorados. E antes, esse termo, ele se refere a um vínculo romântico, né, de ligação profunda que dois seres humanos podem ter. É um relacionamento único que vai além da amizade ou da camaradagem entre dois Transformers. Transformers que compartilham uma Conjux Endura estão ligados emocionalmente e sendo considerados almas gêmeas ou parceiros de vida, como papagaios. O conceito de Conjux Endura destaca a importância do relacionamento emocional entre eles, e essa conexão é tão profunda que permite que eles compartilhem experiências, sentimentos e, em alguns casos, até mesmo a faísca vital que os energiza, né? A famosa centelha. É uma relação de confiança e lealdade inabalável. Um conceito notável em toda a franquia, né, o meu favorito, aliás, é notável de Conjux Endura, é de a história do Optimus Prime e a Little One. Esses dois personagens são frequentemente descritos como tendo esse meio que casamento, né? Esse vínculo especial que vai além da relação entre os Autobots comum. Eles se apoiam mutuamente e estão dispostos a se sacrificar tudo pelo bem do bem-estar um do outro. E é interessante, porque eu lembro quando as Fembots foram introduzidas na Z1, eu acho muito engraçado. O Sokoi pega elas lá em Cybertron, né? Numa missão que dá errado, né? O Sokoi pega elas. E o Megatron liga pro Optimus falando que tá com a Elita sob custódia. O Optimus larga tudo, invade a ponte da Terra que tava lá e vai pra Cybertron correndo. E leva os Autobots e vai lá. E eu acho isso insano, cara, porque, tipo assim, o Optimus é super sábio, super calmo, mas quando falam da Elita, tipo, dá pra ver que ele ficou desestabilizado. Eu acho um episódio muito legal, velho.
Falou daquele negocinho, o homem não aguentou. Mexeu porque era dele, ele ficou maluco.
O Optimus com certeza não gosta do Sokoi Macista, daquele meme lá.
Não, com certeza.
Fêmeas.
Você mas, falando assim, que ele pegou a mulher do Optimus, pegou as outras mulheres, sei não, hein, ó.
Pois é, velho, pois é. Mas assim, é muito importante observar que nem todos os Transformers têm isso, né? Alguns personagens podem ter laços de amizade profunda, mas não necessariamente um relacionamento romântico. O Conjux Endura é uma conexão especial e única que ocorre em certos Transformers, destacando a importância dos laços emocionais na mitologia dos robôs gigantes. Além
alguns
de
não Optimus... são capazes, ó, alguns não são capazes nem de amar e nem de ter uma amizade. Alguns simplesmente levam suas vidas sozinhos e solitários porque eles são tranquilos na deles.
É, Transformers, tipo, como... Até já vou comentar isso em breve, mas, tipo, como eles são um reflexo da nossa sociedade, mas não literalmente, e, tipo, biologicamente são muito diferentes, cara, eles não têm muito dos nossos tabus. Então, tipo assim, eles não terem que lidar com pressões de gênero ou coisas assim, porra, o cara pode viver tranquilo na dele, ou até mesmo por ser um robô, tipo, Shockwave. Shockwave literalmente cai no caso de não poder amar ninguém, né? Duvido que Shockwave... Tipo, ele ama Cybertron, né? Pelo menos isso é verdade. Eu acho que ele é capaz de amar sim, mas talvez não outro ser, né? Porque não é lógico.
A única coisa mas, que enfim. Ele ama é o próprio planeta dele, acabou.
Pois é, eu acho que é aí, porque, tipo, é lógico que um indivíduo valorize o lugar onde ele nasceu, né? Deve ser por essa, mas só que o Eve é desses.
É, mas esse daí valoriza até um pouco demais, mas o assunto não é ele e seus delírios loucos, O assunto são os casais fofinhos dessa franquia.
Sim. Tipo eu e Ian. Sim, são casais canônicos, gente. Esses relacionamentos, tipo, não dá pra negar que esses relacionamentos adicionam uma camada adicional de profundidade emocional às histórias, que inclusive, querendo ou não, é uma pena que não tenha chegado no cinema. Estava prometido para Rise of the Beast, mas parece que não fizeram da forma certa. Até tinha, mas cortaram, né, entre Will, Jack e RC. E mostra, feliz, tipo... Tá? Não, fiquei contente, mas é uma pena mesmo que não tenha chegado no filme, porque dá essa camada, né, tipo... Por exemplo, é uma pena, né? Os filmes são ruins, mas, tipo assim, muita gente acha que os robôs são só de luta, ou, tipo, não reconhece eles como seres vivos mesmo, que podem amar, né? A gente leu essa semana mesmo, conhecidos nossos falando que, ai, casar o quê? Muita gente reclama, mas, pô, são seres vivos, sabe? Pô, se até um papagaio pode ter um relacionamento pra vida toda, gato. Não, gato é putaria, né? Mas, enfim, é foda, sabe? Mas é legal. Mas assim, até esqueci que a gente tava comentando por fora, Didi, que a gente tava fazendo uns comparativos, né, de uns casais que já existem por fora mesmo, né?
Sim, sim.
Eu acho que o mais famoso, depois do Prime da Elita, que, tipo, é o melhor explorado, original e tal, a história deles é muito boa mesmo, eu acho que o do Cyclonus e eu esqueci de novo o nome do branquinho.
Failgate. Eles, não diria que são eles. Eles são mais famosos pela questão ao redor do que foi o relacionamento deles, né? Que começou abusivo por parte do Cyclonus, até que ele muda. O Tailgate perdoa ele. E aí eles vão evoluindo pra uma amizade que acaba terminando justamente num amor platônico, né? Tipo, os dois se amam no final.
Mas não, tô ligado.
O mais famoso mesmo, porque é basicamente a representação de um relacionamento saudável, é o Chrome Dome Rewind, né? Mas acho que dentro do fandom, no geral, o pessoal vai conhecer muito o Power Glide e aquela moça humana, né?
Ah, esse também é lindíssimo. Mas eu acho que do Chromedome e da Náutica com a nave, né? Aquele núcleo mais próximo dela, são mais bonitos. Mas tem que ler as histórias.
É,
né?
Porque mas vamos falar desse... a Náutica, ela é mais aquilo que você comentou, né? Porque com Jux Endura pode tanto ser uma relação amorosa, né? Entre dois ou mais robôs. Porque, que nem se comentou, né? Eles não estão presos aos problemas que nós humanos temos nos nossos relacionamentos. Se um grupo de robôs quiser se amar e se declarar um pro outro, eles conseguem, não vão sofrer nada por causa disso, né?
Sim.
Não tem pressão da sociedade, não tem preconceito, discriminação. E no caso da Náutica, ela tinha um relacionamento muito saudável com os amigos dela e eles eram muito importantes para ela. Então, no momento de necessidade, né? Em que ela acreditava que não veria... O amanhã que ela e os amigos dela morreriam, ela resolveu que queria se declarar dessa forma, né? Fez o rito de Conjux Endura e declarou que os amigos dela, né? O Rang, Nightbeat, Skids, Brainstorm, são realmente as almas gêmeas dela, né? Mas não de uma forma amorosa, de uma forma de amizade mesmo.
Mas ainda assim, figura como um Conjux. E eu acho lindo isso, porque uma das minhas interpretações enquanto eu lia os quadrinhos... Por exemplo, como Transformers não tem essa parte carnal, falando assim, tipo, pô, o Conjux Endura nada mais é do que aquele namoro de criança, por assim dizer, sabe? Aquela coisa muito pura. Então, tipo, o Chromedome... o Chromedome e o Rewind. Pô, tipo... Pô, o cara pode ter as questões que for, mas, pô, é lindo, sabe? Os dois se apoiam, os dois isso, aquilo, e, tipo, basicamente é uma amizade muito próxima, intrínseca, e um verdadeiro namoro, né? Mas é muito inocente, é muito legal de ver o Aço.
Pois é, porque, por exemplo, falando nesses dois em específico, eu acho muito forte, porque o Chrome Dome, por exemplo, ele só entrou na Luz Perdida porque o Rewind queria procurar um ex-namorado, um ex-conjugo sem dura. E ele tava disposto a achar, tipo assim, ele tava disposto a viajar milhares de quilômetros pela galáxia pro namorado dele conversar com o ex, entendeu?
Sim, então, e é isso que é mais legal. Porque, tipo assim, eles não são, tipo, tem essa parte da inocência e tal, mas eu acho que é o meio que o básico, o Cybertronianos, né? Não tem como sair muito disso, né? Não tem essa parte carnal, como eu comentei. Mas, tipo, eles têm história. E eles têm o seu passado, e isso é mostrado, isso é respeitado. E é muito louco ver o mistério em torno do ex do Rewind, né? Que tipo, pô, eles mudam a forma que eles são, né, pra apoiar um ao outro. Eu acho isso belíssimo. E é realmente, né, parte do relacionamento saudável.
Sim. Eu acho muito bom esse contraponto que a EW traz, né, porque são dois relacionamentos que ela joga ali na nossa cara e os dois evoluem, né. O Rewind e o Chrome Dome começam perfeitinhos, vão passando por muita coisa, né? Eles vão discutindo. Eles vão vendo que um não concorda com uma coisa que o outro faz. Eles brigam. Até que chega o ápice, né, do relacionamento, que é quando o Chromedon perde o Rewind. E meio que a relação deles vai decaindo, né? Até chegar esse momento. Tanto que eles terminam praticamente brigados, né? Até um pouco antes do capítulo do Overlord, eles estavam brigados. Nem estavam mais no mesmo quarto, por exemplo, dormindo juntos.
Ah, é?
Enquanto o Tailgate e o Cyclonus, a relação deles só melhora, né? Ela começa totalmente conturbada, mas aos poucos o Tailgate vai quebrando a casca fria que o Cyclonus colocou ao redor dele e vai fazendo o Cyclonus voltar a ser a pessoa que ele era antes de virar um soldado do Galvatron.
Assim, eu acho bem escrito, é que eu não gosto do Tailgate, assim, pelo menos eu como leitor, né? Eu acho muito chato. Mas é uma história muito bonita, assim. E é aquele clássico, tipo... Não sei se é o Tsundere, né? Não, o Cyclonus é meio Tsundere, tanto que ele vira mulher, né? Tipo, o avatar dele, né? É condizente. Mas... aquele tipo de provocação, não se gostam e não se largam. Eu mesmo, com minha melhor amiga de infância, a gente começou assim, a gente se odiava... E é a única pessoa de escola que eu converso, tipo, vira e mexe, sabe? Sem meme nenhum. Então, acontece mesmo, é muito louco.
Relacionamento, porque é justamente isso. Eu gosto como a IDW é muito mais... Acho que é o maior contraponto que a gente consegue fazer com a realidade, né? Que são os quadrinhos mesmo. Porque, ao invés de ser focado nisso de pancadão, luta, guerra de robôs o tempo todo, a gente tem muito mais do relacionamento humano refletido na vida dos cybertronianos, o que é fantástico. É muito bem feito.
Eu gosto de ver essas adaptações, sabe? É um bagulho que eu tava até assistindo outras séries aqui de outros mundinhos, né? E adaptações que eles fazem em linguagem, comportamento, isso aí que eu piro, sabe? É um bagulho que falta muito, velho. Só tem quadrinho, essas mídias... essas mídias fora da mídia.
Mídia falida aí,
véio. Mano. É complicado, mas é o que é mais legal, velho. Mas
mídia falida.
Tem um outro tipo de romance também, Transformers, que é muito legal. Sinto falta. Assim, não tem muito contexto mais, né? Mas era muito legal de ver na Z1.
Assim, interracial.
Literalmente, é verdade.
Literalmente.
Robô com... Cybertroniano com Terráquea, Cybertroniano com Alien. E é isso aí, porque o amor não tem limites. Tipo, no episódio 33 da segunda temporada, tipo, o C-Spray é um dos meus favoritos, os minibots. Tipo, cara, ele é muito legal, ele é um amorzinho. É,
adoro ele.
E ele se apaixonou por uma alien, né? Uma alienígena. E é legal que no episódio ele faz um corre pra ele poder mudar de corpo ou ter um avatar meio que fixo, né?
E, tipo, assim... Como pra mudar pra espécie dela, né? Tipo, ele gosta, ele ama tanto ela que ele largaria tudo, a vida, a existência dele como é, pra poder ficar com ela. É um fofo.
E é legal que é realmente um negócio tão correspondido que ela não aceita isso e o episódio caminha pra eles se entenderem do jeito que são.
E bem, eu acho isso maravilhoso, porque desde a G1, né, a gente já tinha essa questão. Que um relacionamento saudável não envolve só contato físico, não envolve só essa compatibilidade, né? Um casal não tem que estar. Não tem que necessariamente ter esse contato, né, pra se amar. Então. Eles jogam esse relacionamento do Seaspray com a sereiazinha, né? Acho que é a Lana. A gente tem também o relacionamento do Power Glide com aquela humana, né? Que também é um relacionamento interracial. E na IDW isso voltou, né? A gente teve um relacionamento desses, que foi do Crankcase, né? Dos Scavengers da IDW, com não sei traduzir isso, mas é um Wrath, né? É basicamente um alienígena transmorfo. E o relacionamento
deles é muito curtinho. Ah, eu lembro. Foi bem curtinho, né? Ou teve mais história além daquele arco lá? Que foi só duas revistinhas, eu acho.
Foi bem curtinho.
Gente, é muito engraçado, porque foi um paralelo de casais pela internet. Só que, tipo, é uma internet intergaláctica. E daí, tipo, esse alien mentiu pro Crankcase, falando que era um outro robô e tal, mandando foto, né? E podia ter aquela forma, mas não era aquele... personagem.
É, não era ele de verdade.
E daí, tipo, o Crankcase vai conhecendo e tem que ajudar esse alien, né? Que ele precisa upar, né? Não é upar, ele precisa fazer um ritual pra ele passar pra uma outra forma, né? Tipo, sim. E ele ajuda, porque ele gostou mesmo do cara e tal, por mais que tenha sido enganado, mas não foi por mal.
E, tipo assim, é muito legal, porque parece muito uma vibe de sitcom. É basicamente um relacionamento gay. E os amigos dele não estão ali discriminando ou reprimindo ele. Eles estão, pelo contrário, eles apoiam ele até certo ponto. Mas eles ficam com o pé atrás do seguinte: pô, tu nunca viu esse cara, tomar cuidado, né? Tipo, né? Tomar cuidado que esse cara aí pode querer simplesmente pegar você e te vender no mercado negro.
É, porque em Transformers isso é mais comum do que devia. Ainda mais no pós-guerra.
Pois é.
É um
Assim.
webnamoro, é um webnamoro, foi um webnamoro.
É, foi
Então,
namoro
tem
e virou
dessa,
namoro real.
sabe? Tem dessa, sabe? E é muito divertido quando você começa a entrar nesse tema franquia, porque eu acho que a gente se diverte mais, sabe? É bem
Pois é.
divertido. É
E
bem
ó,
divertido.
assim, você me deu até vontade de reler esse quadrinho, porque eu lembro do seguinte: enquanto o Crane Case teve, tipo assim, fez de tudo para ajudar o Alien a conseguir o que ele queria, né? A transcendência e tudo mais, evoluir de estado. Não foi tipo unilateral. Não foi só o Crane Case que deu alguma coisa em troca, né? Porque o Alien livrou o Crane Case dos medos dele, principalmente do medo absurdo que ele tinha do Thunderwing, né? Porque o Crane Case bateu de frente com ele anos atrás e sobreviveu. Então, tipo assim, ele não conseguia, né? Sempre que falavam no nome do Thunderwing, ele morria de medo, ele congelava, ele travava. E aí esse Alien ajudou ele, né? A superar esse medo.
Não, e é aquela, tipo, reflexo de, tipo, às vezes você precisa se abrir para alguém, se permitir conversar para resolver algumas questões internas, né? Seja romântico ou não, amizade, alguém disposto a ouvir, pô, ajuda. São esses paralelos que enriquecem, pô. Tipo,
Pois é.
essa possibilidade de você fazer leituras, pô, é isso que vale numa mídia, sabe, cara?
Pô, e já é um paralelo muito interessante do seguinte: nem todo relacionamento bom que você tem é um relacionamento para ficar para sempre, né? Não é porque você conhece uma pessoa que foi muito boa para você que ela é a pessoa para sua vida toda, né?
Definitivamente, cara. Isso me dá até dor ouvindo.
Porque, pô, os dois se ajudaram muito, né? Os dois pareciam combinar bem, mas os dois não estavam nem não estavam na mesma linha, nem no, no, na mesma sintonia, né? E mesmo assim, eles terminaram bem um com o outro, né? Não terminaram como casal, mas cada um ajudou como pôde, né? E é isso. Terminaram de uma forma
Sim.
saudável.
Sim. Em resumo, é muito disso, né? O conceito de Konzuki Zendura no universo Transformers refere-se a esse vínculo romântico, né? De uma ligação profunda entre eles. É um relacionamento baseado em confiança, lealdade, compartilhamento. Eu vejo muito como uma amizade, mas é um namoro, casamento mesmo, não tem jeito. E essa conexão única destaca a importância desses laços emocionais na mitologia. Então, eu acho que a gente pode. Tipo assim, mais uma pergunta, Didi.
Os arquivos foram bloqueados. Os arquivos foram bloqueados. Volte no próximo episódio para descobrir mais segredos.